convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira.
Olá, queridas e queridos. Edivaldo Roberto é o meu nome. Estamos apresentando uma nova edição do programa Novos Rumos para o Mundo Melhor. De certa forma, essa edição vai dialogar com o tema que foi tratado em edições anteriores. O feminismo, ou o movimento feminista, em ondas desde a primeira do século XVIII até 1960, que se firmou pela igualdade de direitos. Desde o período da Revolução Francesa, durante todo o século XIX, o período da primeira metade do século XX, as mulheres em movimentos, em organização pela luta da igualdade de direitos, superando preconceitos por conta da questão da diferença de gênero. E, nesta edição, vamos nos ater à segunda onda, que começou em 1960 e foi até 1980. Isso porque nós vamos ter como tema central desta edição o livro Sexo e Destino, por conta de um lançamento de um filme. Dia 21 de maio próximo, haverá um lançamento nacional do filme Sexo e Destino. Então, já antecipando esta edição e provavelmente as seguintes, aquela daqui a 15 dias, vai tratar desse tema, Sexo e Destino, livro e filme. Então vamos lá. Comecemos com um livro, um dos livros da série André Luiz. É um livro com 14 capítulos, dividido em duas partes, ditado por André Luiz, espírito. A primeira parte foi psicografada por Valdo Vieira e a segunda parte por Chico Xavier. O autor espiritual, André Luiz, anota: sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação, constituem os temas deste livro, nascido na forja da realidade cotidiana. O autor assegura que não foi retirada um só tio das verdades que entretecem o romance por ele editado, e que seu propósito não é desnudar a verdade para ajudar, julgar quem quer que seja, mas sim o de aprender com a experiência dos seus protagonistas, cujos nomes foram substituídos por razões óbvias. A história apresenta duplo aspecto: culpados incorrendo em consequências trágicas e, por outro lado, o amparo para os vencidos que aceitam a luz da retificação. No conjunto, o livro versa sobre temas nascidos da realidade cotidiana. Isso é muito significativo, porque fala próximo de nós, do dia a dia, do cotidiano. Quais sejam esses temas? Amor e consciência, liberdade e compromisso, alcoolismo, divórcio, homossexualismo, culpa e resgate, lar e reencarnação. E prossegue no estudo que é próprio da doutrina espírita, essa relação que é objeto da ciência espírita, essa relação é entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, via mediunidade, a influência de espíritos no nosso cotidiano. É, vincula o sexo, por isso o título, ao destino. É, como é que nos colocamos em relação ao sexo? Como é que isso tem consequências em nosso destino? É, entretece uma rede de relações de espíritos que reencarnam com compromissos de reparação, utilizando os corpos feminis ou masculinos, constituindo famílias, e considerando ainda um contexto que deve ser considerado. Pensando um pouco em que período esse livro que possa ser pensado, ou seja, há um momento do livro que se refere a um acidente de uma jovem, a Marita. Ela é atropelada e é levada a um hospital, Hospital Central dos Acidentados. Isso é uma boa pista para quem faz investigação na microhistória, vamos dizer assim, segundo um historiador italiano. O Hospital dos Acidentados é a referência talvez melhor que temos para datar os acontecimentos, porque ele foi fundado em 1943. Em 1973, ele se torna um hospital que vai dar origem ao atual ITO, Instituto de Trauma Ortopedia. Ele é comprado, adquirido pelo então INAMPS, e vai se transformar no hospital voltado para a questão da ortopedia. Então, são 30 anos, de 1943 a 1973. Ou seja, as personagens que se movem no cotidiano descrito pelo livro Sexo e Destino, provavelmente, talvez esteja nos anos dos anos 60, 50, sobretudo quando pensamos nos jovens, em seus comportamentos, isso vai nos interessar. E para esse estudo, para buscar entender o macro, a cultura da época, os valores, os costumes, vamos nos valer nada mais, nada menos de um livro já aqui utilizado, como também o texto do livro, que é Encontro com a Paz e a Saúde, pelas mãos mediúnicas de Divaldo Franco, o Espírito é Joana de Anjos, quando ela examina o feminismo. Ela não se refere, como os teóricos de atualidade, às quatro ondas, mas dá para entender que no texto da benfeitora, essas ondas, de uma forma ou de outra, aparecem. Ela diz assim, se referindo a mulheres pioneiras daquela primeira onda em busca pelo ativismo, pela luta por direitos igualitários. A Joana, denomina essas pioneiras ativistas do movimento feminista de missionárias, que lutaram contra a intolerância, destacaram-se em diversos períodos históricos, mostrando que a biologia não é fatalidade na definição da capacidade mental e cultural, quebrando as primeiras cadeias da intolerância. Essa é uma questão séria, porque gênero é uma categoria sociocultural. Aquilo que emblematiza o sexo com diferença, homem e mulher, é biológico. Mas gênero, quer dizer, os papéis que cada um exerce em a sociedade que define o gênero é cultural, sócio-histórico. Qual é o lugar para o homem? Qual é o lugar? Quais são os papéis para a mulher? Isso vai variar de acordo com o processo histórico. E um processo histórico que tem como característica, na expressão de Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, citado em outras edições, o domínio masculino. Lembram da imagem que eu trouxe anteriormente? Lá o homem das cavernas, puxando a mulher pelos cabelos para possuí-la, tê-la como propriedade sua, porque ela nasceu de uma parte dele, isso atravessou séculos. Até que, na primeira onda, como repito, né, do século XIX até 1960, essas pioneiras missionárias, assim denominadas por Joana de Angeles, lutam contra a intolerância, mostrando que a capacidade mental, a capacidade da mulher, que lhe é própria como espírito, não difere do homem. Há uma diferença nos corpos, mas do ponto de vista do ente espiritual, ambos são espíritos encarnados, porque o espírito não tem sexo, né, a exercer tarefas. E há um questionamento sobre as funções. Isso já vem um tanto superado. Ainda recentemente, uma mulher torna-se a primeira general 4 estrelas, médica, e ela vai dizer da história dela durante a carreira militar, que ela foi conseguindo até fazer os exercícios de força, de marcha, de acampamentos. Isso, a biologia não lhe impediu. É claro que há uma necessidade de uma adaptação por conta da diferença biológica, mas ela não é impeditiva de que o homem e a mulher exerçam funções. Ela é general, é médica, mas ela teve, porque isso lhe é exigido, que ela ter exercícios e funções tipicamente do passado masculino, que exige força, destreza, que eram consideradas exclusivas do homem. Dito isso, a Joana de Angeles avança para esse período chamado Segunda Onda, que no livro, na página 85, Feminismo, ela coloca na segunda metade do século passado. Ela diz assim: superado os muitos preconceitos ancestrais em várias áreas do comportamento, que gerou dificuldades nos relacionamentos e graves conflitos psicológicos, superado isto, aquela primeira onda, diz ela, ergueu-se a bandeira dos direitos da mulher, abruptamente enfrentando antiquadas discriminações, torpe no seu conteúdo e cruéis na sua aplicação, exigindo leis e oportunidades justas para os cidadãos. E a nossa querida Joana vai prosseguir se referindo a chamada rebelião sexual, que segundo ela, produziu grande impacto, porque vai trazer à tona a situação da mulher em relação ao homem, por conta da ignorância, da perversidade, que é denunciado num relatório de Sherry Rich, em 1974, 4 anos de trabalho. Essa pesquisadora vai demonstrar quanto a mulher era objeto de erotismo, das aberrações masculinas, desrespeitada em seus sentimentos, era, em verdade, o seu corpo objeto de prazer. A Rich, ela usa vários questionários, alcança um público imenso. E ela vai tratar desse tema para além do aspecto biológico do sexo. Vai colocá-lo dentro de uma cultura global. Como é que a mulher, a relação da mulher com o sexo, reflete a sua relação com o resto da sociedade? Ela vai falar de vivências, e tudo isso, segundo ela, é para trazer, introduzir uma nova teoria sobre a sexualidade feminina, e vai desenvolver isso capítulo a capítulo. Ela trata disso em duas partes. Na segunda parte, ela vai falar exatamente da crítica da definição do sexo na cultura, sobretudo colocando a mulher como objeto, como sem lhe negando aquilo que Joana muito bem aponta, sem menor direito às sensações da afetividade do conúbio físico. Ela era apenas objeto. Ao mesmo tempo, prossegue Joana, desvelando inúmeros conflitos masculinos disfarçados no machismo vergonhoso. E ela anota que ambos, homem e mulher, são espíritos em processo de crescimento. E nessa trajetória, por todas as características do domínio masculino, desse equívoco do machismo, sem dúvida, isso trouxe graves consequências. E nessa segunda onda, a partir dos anos 60, com a emancipação sexual da mulher e a emancipação reprodutiva, igualdade laboral que marcaram esse período, a pílula anticoncepcional, isso vai fazer com que o represamento das emoções venha à tona, criando, por vezes, equívocos. Nesse desiderato, a mulher, por vezes, na busca da sua afirmação, ela vai adotar comportamento, valores e atitudes que são que eram próprias do homem, que ela tanto criticava. Isso vai aparecer claramente, a gente vai examinar isso no livro. Em nome da liberdade, há exageros. Então, o processo é dialético, mas um dialético ascensional, em busca de uma síntese. A Joana de Ângelo, no seu texto, ela não vai deixar de anotar que nessa dialética, nas contradições que lhe caracterizam, existe como consequência, né, dos exageros, traumas, né? Existe a presença do tabagismo, do alcoolismo, né? Aquilo que era criticado no homem, como também o prazer sem emoção, o gozo sem amor, que era típico do comportamento masculino. Ela não deixa de apontar isso, mas, por outro lado, ela vai mostrar que nesse movimento dialético ascensional, a síntese é evidente, é uma conquista notável no campo dos direitos, abrindo à mulher espaços que lhe eram negados até então. Tudo isso é de importância e significado. E é muito curioso dizer isso, porque a doutrina espírita trabalha, e é importante ressaltar, no processo civilizatório, trabalha com o movimento dialético ascensional. Ou seja, as contradições, comportamentos contraditórios, paradoxos que possam aparecer, que são às vezes criticados e devem ser criticados, mas num certo sentido, não de forma moralista, são próprios. E isso vai resultar numa síntese de resultados positivos, porque, repito, o movimento é ascensional. Ou seja, se denominarmos determinado comportamento como errado, como mal, esse erro e mal, assim chamado, vão promover o bem, porque ao fim e ao cabo, essa é a direção ascensional. Sempre o desejo incessante do melhor. Então, estamos aqui a examinar esse tema nesse primeiro bloco, que agora vamos interromper e voltaremos em breve para o segundo bloco. Dando continuidade na sequência ao nosso programa, num segundo bloco dessa edição do programa Novos Rumos.
Continue participando. Está no ar. Novos Rumos.